Senhor presidente, senhor ministro Fernando Bezerra. Primeiro, senhor ministro, eu quero aqui atestar a sua forma de conduzir o Ministério Republicano. Eu não o conhecia, eu não tenho relação política com o senhor, não tinha e não tenho, mas nos diversos momentos que procurei o Ministério, levando prefeitos da Bahia, pleiteando recurso para os municípios que foram atingidos pela seca da Bahia, o senhor imediatamente providenciou as ações necessárias. Citar alguns municípios, Nova Fátima, o senhor liberou 10 aguadas, 2 barragens, Jacobina, o senhor liberou 1000 cisternas, 7 barragens, e diversos municípios da Bahia, o senhor liberou imediatamente 5 milhões para carro-pipas. Mas o que eu quero dizer, senhor presidente, que a sua ação não pode ser inibida em relação a esse episódio. A mídia do Sudoeste, e o deputado Paulo Teixeira colocou muito bem, reage sempre que o Nordeste é contemplado. A Constituição Brasileira, que é a norma balizadora da ação de qualquer um de nós, diz no seu artigo 3º que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades sociais e regionais. E nós só reduziremos as desigualdades regionais se investirmos mais nas regiões mais pobres. Então, o senhor tem que continuar investindo mais no Nordeste. O senhor tem que priorizar os recursos para o Nordeste. Nós temos na Bahia, neste momento, senhor presidente, senhor ministro, 150 municípios atingidos pela seca. Nós temos 46, eu estou fazendo um requerimento para o senhor, mais um requerimento. Nós tivemos lá com o senhor, com o deputado Rui Costa, com o senador Walter Pinheiro, para tratar da questão desses municípios que estão em seca. Eu estou fazendo mais um requerimento, vou encaminhar para o senhor, e o senhor terá, como sempre, pronto atendimento para a nossa necessidade. Nós temos 46 municípios que estão elencados aqui, decretado estado de calamidade, está a data da decretação, o decreto, todos elencados, para que o senhor possa liberar a verba. Ah, nós nordestinos sofremos com um problema. A seca no Nordeste, ela se prolonga e maltrata e causa os prejuízos, mas a longo prazo. Dizima o rebanho, acaba com as pastagens, dificulta a vida do nordestino. A seca no sul é mais visível. A enchente, as consequências das enchentes são ultravisíveis, então é fácil liberar recursos para as enchentes. O senhor está mostrando aí. Mas nós queremos que sejam liberados recursos também, mais recursos. E eu espero que não iniba o senhor de liberar mais recursos para socorrer os nordestinos de todos os estados, como o senhor tem feito do Nordeste, o senhor e sua equipe. Gostaria de dizer, senhor ministro Fernando Bezerra, que o senhor foi elogiado, inclusive, pelo governo do Paraná, na presteza, na liberação de verba, governo de oposição. O senhor tem tido esse papel. Eu tenho ouvido diversos deputados no plenário da Câmara elogiar o senhor pela forma como o senhor recebe todos e como o senhor trata o pleito de todos. O senhor tem sido o ministro que tem conduzido a sua pasta com uma eficiência muito grande. Nós sabemos da dificuldade. Eu vou aproveitar a fala de Arnaldo, e Arnaldo é um companheiro que eu respeito muito, mas, Arnaldo, vamos nos colocar no lugar do ministro. Eu sempre gosto de colocar. O ministro pegou o ministério no momento que houve uma catástrofe muito grande, decorrente de enchente em Pernambuco, em Alagoas, várias cidades foram literalmente dizimadas. O ministro pegou o Rio de Janeiro, numa das maiores catástrofes ambientais, socioambientais da história desse país. Como que ele vai deixar de investir? Aí eu quero dialogar com a população e com o senhor ministro. Como que ele vai deixar de investir em reparação, meu caro telespectador? Reparar é reconstruir a sua casa. Reparar é reconstruir a sua rua. Reparar é reconstruir a sua ponte. Essas populações estão precisando de reparação. A prevenção é prioridade? É. Mas é prioridade se nós tivéssemos uma situação anormal. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil de anormalidade. O senhor pegou momentos de anormalidade, de catástrofe. É claro que esse momento tem que ser dado ênfase à reparação para que as populações não fiquem inteiramente desassistidas. Então, eu gostaria, senhor ministro, que o senhor continuasse investindo mais no Nordeste. É claro que nós não podemos abandonar a população de nenhum canto do país. O Sudeste tem que ser respeitado, a população do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Mas não se iniba com esse tipo de ação. Essa ação é ação política para, inclusive, dividir a base da presidenta Dilma, mas também é uma ação de um... Conclui, senhor presidente. Tem dominado os recursos do país, que é o rico Sudeste. Então, nós queremos, sim, que seja destinado mais verba para o Nordeste, mais verba para a Bahia, mais verba para Pernambuco, para Paraíba. E só para desmistificar, eu estou cansado dessas sessões. Chega aqui um parlamentar e vai embora depois. Eu tirei minha passagem para 22 horas. Vim aqui disposto a discutir a exaustão. Os parlamentares chegam aqui, falam que não é verdade, vão embora. Ministro do PT não vem na casa, já veio na casa, estou falando da Câmara. Ministro Padilha diversas vezes, Guito Mantega, Isabela Teixeira, Afonso Florencio, Paulo Bernardo, Mira Belchior, Fernando Haddad, Mercadante. Esses o que eu estou lembrando, todos ministros petistas vieram, Padilha vem sucessivas vezes, presta esclarecimento, nunca se negaram a os ministros da presidenta Dilma. Vem aqui, independente do partido. A presidenta Dilma exige que seus ministros esclareçam a sociedade. Eu gostaria que tenha uma reclamação de um mineiro. O atendimento e assistência da população não está adequado. Eu gostaria que o senhor revisse se há algum problema de logística em relação ao atendimento da população de Minas Gerais. Muito obrigado.
O senador Blairo Maggi, quero anunciar também, para em seguida será o deputado Pailandim, em seguida Alexandre Leite, e assim concluímos mais um bloco de cinco.
Muito obrigado, senhor presidente.
Já posso anunciar o outro bloco, que será do deputado Manato, Antônio Carlos Valadares, do senador Benedito Lira, senador Rodrigo Hollenberg, senador Ana Amélia.
Muito obrigado, presidente. Eu cumprimento o presidente do nosso Senado Federal e do Congresso nesse momento, também o ministro Fernando Bezerra, também o primeiro secretário da Câmara e do Congresso, Eduardo Gomes, que está na mesa. Senhoras senadoras, senhoras deputadas, senhores senadores e deputados aqui presentes. Na realidade, senhor ministro, eu não vou fazer aqui nenhuma crítica pelo volume de recursos que foi destinado a Pernambuco. E ouvi aqui atentamente o deputado que me antecedeu, fazendo um apelo para que Vossa Excelência continue mandando mais recursos para o Nordeste. E eu desejo que seja assim também. Mas eu também desejo que a mesma prática aconteça para a minha região, para a região Centro-Oeste e principalmente para o estado de Mato Grosso também. E tomara a Deus, que nós não tenhamos a necessidade de muitos recursos nessa área de emergência, porque se ela não acontecer, é sinal que todos nós estaremos bem, nós não teremos problema nenhum. Mas as coisas também acontecem nessa região. E no ano de 2011, Vossa Excelência esteve no estado do Mato Grosso, a pedido da presidenta Dilma, no dia 11 do 3, logo depois de passar pelo Rio de Janeiro, onde Vossa Excelência, junto com o governador Sival Barbosa, fizeram algumas tratativas no sentido de amenizar os problemas que o Mato Grosso enfrentou naquele momento, principalmente na região noroeste do estado, lá na região de Nova Chavantina, que já é no Nordeste, no Aripuanã, Novo Mundo, Juruena, e principalmente Colniza, que foi o tema daquela discussão naquele dia. E o senhor prontamente ouviu as reivindicações do Estado e o governador colocou que ele precisava de 160 milhões de reais para resolver o problema do Estado do Mato Grosso. Prontamente o ministro, eu não estava lá, mas imagino que tenha sido assim, o ministro deve ter dito, olha, 160 eu não tenho, né? Mas eu vou conseguir resolver os problemas aqui ou amenizar os problemas de Mato Grosso com 30 milhões de reais, sendo 5 milhões à vista, né? Você me apresenta os projetos, eu te mando o dinheiro e os outros 25 nós vamos trabalhando ao longo do ano. Acontece, senhor ministro, que desse montante, O Estado ainda, passado já quase um ano, o Estado ainda não conseguiu colocar a mão em nenhum centavo. Quer dizer, os problemas de Conisa, as pontes caídas, acabaram sendo arrumados pelo próprio Estado, ou pelos madeireiros, pelos produtores daquelas regiões. Mas então, eu estou dizendo isso e tenho certeza absoluta que não faltou empenho do governador Sival Barbosa, não faltou empenho do deputado Valtenir Pereira, que é do seu partido e é um lutador, um trabalhador, está sempre em cima das questões do Estado do Mato Grosso, mas nós não conseguimos liberar nem os 5 milhões, nem os 25 milhões. Então, eu faço essa constatação, primeiro para pedir a Vossa Excelência que dê um atendimento especial nesse caso que já é passado. Nós não estamos falando de coisa do momento, estou falando coisa passada. Mas também faço essa constatação para dizer o seguinte, roda pela internet, e a senadora Ana Amélia viu há poucos dias, acho que muitos de nós recebemos e vimos, um comparativo que tem entre a tragédia do Japão, lá do tsunami, com as tragédias do Brasil. E mostram as fotos do Brasil, dos problemas brasileiros naquele dia, de janeiro de 2011, e hoje já janeiro de 2012. Nada aconteceu praticamente. As coisas continuam praticamente iguais, enquanto que no Japão, um mês depois, as rodovias já estavam prontas e as coisas estão acontecendo com uma rapidez incrível. Sei de que essa não é uma culpa sua. Talvez seja uma culpa muito maior nossa aqui do Senado e do Congresso de não tentar simplificar essas questões. Mas aí, Vossa Excelência já foi parlamentar e sabe que essas questões nós não conseguimos levar adiante aqui. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, como ministro da Integração Nacional, que tem a responsabilidade de, nesses momentos, estar atento, inclusive Vossa Excelência interrompeu suas férias e veio para tentar amenizar e resolver os problemas, que o seu ministério trabalhasse num projeto de lei que encaminhasse aqui para o Senado e para a Câmara, para o Congresso, para facilitar a vida do gestor nesse momento. Eu fui governador, tenho aqui dezenas de pessoas que foram governadores, nosso presidente do Congresso já foi presidente da República, temos ex-prefeitos aqui, todos sabem das dificuldades que é de você botar para rodar uma coisa dessa. Talvez nos dias da emergência, na dor, na dificuldade, alguém toma uma providência além do que aquilo que é permitido naquele momento. Sob um estado de desânimo, um estado de choque, toma-se alguma decisão. Mas passado 2, 3 dias, ninguém mais tem coragem, senadora Amélia, ninguém mais tem coragem de assinar e mandar fazer absolutamente nada do que aquilo que está previsto na lei. Então, nós mesmos políticos, tanto o executivo, nós aqui no legislativo e o judiciário que depois tenta ajeitar e apaziguar tudo isso, nós criamos uma legislação e agimos de forma errada, prejudicando aquele que mais precisa, que é no momento das dificuldades. E nós não conseguimos fazer, porque nós, no Congresso Nacional, não conseguimos mudar isso. Tenho certeza que os 30 milhões que o senhor combinou com o governador Sival Barbosa não foram liberados exatamente por essas questões. É plano de trabalho, é licença ambiental, Deus me livre. É um Deus nos acuda, ninguém consegue tocar essas coisas para frente. Então, eu gostaria primeiro de lhe cumprimentar aqui pela sua presença, dizer que nessa questão aqui do nepotismo que o senhor passou por essas questões, acho que foi muito bem respondido, não ficou dúvida nenhuma. E como disse, na questão dos recursos que foram a Pernambuco, eu não vou reclamar do que foi. Obrigado, presidente. Eu não vou reclamar daquilo que foi para Pernambuco. Eu quero reclamar daquilo que não foi para o Estado do Mato Grosso, mas deixando aqui as ponderações que sei das dificuldades. Parabéns e muito obrigado.
Com a palavra, o deputado Pailandim.
Senhor presidente, senhor ministro, eu quero parabenizar o ministro, tem servido muito bem, tanto na sua explanação como nas respostas dadas aqui às evidências parlamentares. Aliás, não é uma surpresa, porque o velho que lê, o Velho Clementino, seu avô, preparou uma geração realmente pioneiros do Nordeste, desbravadores. Os filhos da política ele mandou para ele, Recife, Bahia, o Gessino, Nilo, Oswaldo e o Augusto. E os empreendedores, propriamente ditos, o seu pai, o saudoso Paulo Coelho, o Adalberto e o Geraldo, foram estudar em São Paulo, e os netos praticamente todos. Inclusive, Vossa Excelência, a visão do velho Quelê, que você estudou a administração da Fundação Getúlio Vargas. Então, o velho preparou vocês todos para ser desbravadores, pioneiros e os grandes lutadores do Nordeste. O primeiro grande projeto de gastronomia do Nordeste, a Itapetrolina, é fruto dessa saga dos coelhos. E quer dizer aqui, de antemão, que a minha emenda bancada, inclusive, não foi empenhada, que foi uma pena, porque ela é o Codevasso, para fazer da minha cidade, São João do Piauí, uma nova Petrolina, tem todas as condições para isso, já pedi a vocês que a visitasse. A minha emenda tem lá o chamado Festa das Uvas, Projeto Barrecas, que foi iniciado, foi mesmo de minha autoria, graças ao saudoso Milton Diniz, que é um apaixonado pelo sertão e pelo semiárido. Mas quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, porque a informação que vai ser mantida na presidência da Codevasf, doutor Guilherme Almeida, que é um craque, conhece profundamente o sertão, embora seja um homem do litoral, trabalhou em Petrolina, trabalhou no Piauí durante 4 anos, e com Gajadia, com Leonês, com todos os partidos, todos os políticos, e vai ser realmente um homem que pode transformar o nosso projeto de Marrecas realmente numa grande semente de uma futura Petrolina, que vocês vão pessoalmente conhecer. Portanto, eu tenho nada a dizer. Vocês me surpreender, porque realmente conheço um pouco de perto minha família de Petrolina, essa saga desses homens determinados e audaciosos e idealistas que são os coelhos. Quero até, por sinal, por último, mais um minutinho, meu querido presidente Zé Sarney, um dos absurdos que eu vi na imprensa foi que Vossa Excelência tinha designado seu tio Oswaldo Coelho para a comissão de ligação. Ora, quem conhece o presidente Petrolina sabe que, infelizmente, houve uma divisão da família. Oswaldo Coelho é adversário até de Vossa Excelência. Vossa Excelência enfrentou o filho dele na eleição municipal. O gesto de Vossa Excelência ter escolhido Oswaldo Coelho, sem nenhum ônus para o Estado, para a União, para nada, foi um gesto de grandeza. Porque quem que não conheceu desta casa, talvez o maior batalhador das causas do Nordeste, do semiárido, que é Oswaldo Coelho. Então, Vossa Excelência, independentemente de ser seu tio, se homenageou um homem que honrou esta casa, honra o Nordeste e honra a Petrolina. Meus parabéns, ministro. Um grande abraço.